10h42, 26 graus é a temperatura em Cascavel. Hoje é terça-feira, 22 de dezembro. E nós vamos conversar agora com o deputado paranaense Rubens Bueno, do Cidadania. Deputado, obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Um prazer muito grande falar com você, com a CBN Cascavel.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei de autoria do senhor que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Inclusive, a matéria que agora vai à sanção presidencial incentiva produtores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais a conservar áreas de preservação. É isso mesmo? Na prática deve funcionar, deputado?
Não, não tenho dúvida, porque esse projeto ele visa fechar esse esquema ou um sistema de proteção ambiental. Isso juntado àqueles que querem produzir. No caso, por exemplo, nós temos legislação duras com relação à multa e até à prisão. Aqueles que desmatarem, aqueles que depreciarem o sistema, toda a ecologia nacional. O que esse projeto prevê é exatamente estímulo àqueles que preservam e àqueles que recuperam o meio ambiente. Então, esse projeto é um projeto muito extenso, um projeto grande, mas que dá toda a cobertura e foi estudado durante 5 anos para chegar agora a passar pela Câmara, quase por unanimidade. Foi ao Senado que emendou, nós acatamos uma das duas emendas e ontem nós aprovamos definitivamente esse projeto de pagamento por serviços ambientais, criando um programa nacional, né, para que isso possa funcionar adequadamente. Não tem nenhuma dúvida que a partir daí não vai só penalizar. Ao lado disso, vai exatamente premiar aqueles que recuperam e aqueles que preservam o meio ambiente.
E deve ser sancionado pelo presidente, o senhor não tem dúvida?
Eu não tenho dúvida, porque todos nós votamos, né? Poucos, muito poucos deixaram de votar. Alguns porque estavam obstruindo ontem e outros que estavam votando de uma maneira diferente, nem compareceu para votar. Mas a aprovação é quase unânime. Mesmo aqueles que não votaram, elogiaram o projeto durante todo o dia de ontem.
Muito bem, vamos mudar um pouco de assunto. Gostaria de ouvi-lo também sobre o Plano Nacional de Imunização, que foi divulgado depois. Pode complementar. O senhor gostaria de complementar em relação ao projeto?
Eu só entendo que esse projeto aprovado ontem foi um dia histórico para o Brasil. Porque é uma legislação muito avançada comparando a países do mundo. Os Estados Unidos, México, vários países que já implementaram. Alguns estados no Brasil também, no caso de Santa Catarina, por exemplo. Então, eu acho que é um projeto muito bom, muito importante, e que foi ouvido todo o setor ambientalista, todo o setor produtivo, para que juntos possam buscar esse equilíbrio baseado numa lei para vamos preservar, vamos recuperar e vamos produzir ao mesmo tempo. Então, acho que é uma coisa muito boa, acho que é uma data histórica que merece ser lembrada sempre.
Até pela votação expressiva, mostrou realmente a importância desse projeto e há sempre a necessidade. Quando a gente fala sobre projetos desta natureza, sempre há uma dificuldade entre o ambiental e também o setor produtivo, mas realmente houve esse entendimento e isso mostra realmente um aspecto bastante positivo.
E com total apoio da Frente Parlamentar Ambientalista e da Frente Parlamentar da Agropecuária, para você ter uma ideia. Então é uma coisa muito boa, construída a muitas mãos ao longo desses 5 anos.
E não tem por que o presidente Bolsonaro não sancionar, né, diante de tudo isso. Vamos falar um pouquinho, deputado, sobre o Plano Nacional de Imunização. Depois de muito debate, de muita conversa e a politização também em torno desse tema, há algumas dúvidas ainda, algumas incertezas, a questão das vacinas, a Anvisa. Como que o senhor vem acompanhando toda essa situação e depois desse anúncio do Plano Nacional de Imunização? Será que agora vai, deputado?
Olha, há muita crítica, Roberto, a respeito desse plano, né? Um plano que não tem muita consistência, porque primeiro que demorou para fazer e quando foi questionado fizeram as próximas. Então há muita crítica a respeito desse Plano Nacional de Imunização. Agora, precisa ser feito alguma coisa, né? Não ficar falando que é por aqui, é por ali. Nós temos que ter um caminho único, uma luz única, né? E aí fica o presidente da República falando uma coisa, outro dia fala outra, o ministro fala uma, outro dia fala outra. Isso é muito ruim para o país. Temos que ter na autoridade aquela palavra que ajuda a construir unidade em torno de um projeto comum. e isso não está acontecendo, infelizmente. Então, o que é que nós estamos tratando disso agora? Quer dizer, de repente, o mundo conseguiu construir em menos de um ano vacinas para enfrentar o coronavírus que está aí atingindo a todos. Quantos amigos eu perdi, quantas figuras ligadas à família que nós perdemos, né? Algo gravíssimo. Ontem mesmo perdemos aqui o Valmor Vaz em Curitiba, uhum. Um empresário, uma figura muito conhecida e reconhecida, e tantos outros, né? Aliás, são quase 200 mil já. Uhum. Então, acho que parar para pensar num momento desse é olhar com a tranquilidade, com equilíbrio, para buscar um caminho comum que todos se unam, né? E não só o profissional de saúde da linha de frente, estressado, cansado, não sabendo mais o que fazer, porque não tem mais como atender, seja espaço físico, seja equipamento, ou seja pessoal treinado e preparado para isso.
E diante de todo esse quadro que a gente vem acompanhando, e estamos aí fechando o ano de 2020, foi um ano perdido, uma década perdida, se a gente for ver aí no campo econômico, somando aquele período ali do PT e depois uma pequena recuperação da economia e aí a pandemia chegando, mas o saldo é uma década perdida, já estão colocando esse título. E nós temos boas perspectivas para o ano que vem. Esse ano, segundo o Boletim Focus, o relatório do Banco Central, deveremos ter aí uma queda no PIB em torno de 4,5%, de repente pode até reduzir um pouquinho mais, 4,3%. Já se projeta 3,5% o crescimento no ano que vem. Qual o balanço que o senhor faz desse ano? No campo político também, a gente já falava sobre esse bate-cabeça aí em relação às vacinas aqui no Brasil, mas em linhas gerais, como que o senhor analisa esse ano de 2020?
Então, Roberto, esse ano é um ano que a pandemia desorganizou tudo, né? Nossa vida, por exemplo, eu não fui mais a Brasília desde março. Estou em casa, virtualmente, trabalhando todo dia e até tarde, como ontem, por exemplo. Ficamos até tarde da noite votando medidas importantes para o país, como esse projeto do pagamento dos serviços ambientais. Então, tudo isso é para dizer, olha, foi um ano de muita dificuldade. Mas quando tem um ano de crise, muita dificuldade como esse, lamentando profundamente as vidas perdidas por esse novo coronavírus, que é um desconhecido, que ninguém vê, ninguém enxerga, acontece de uma forma inusitada, quando vê você está com a Covid-19. Mas, de qualquer maneira, isso aí nós temos que chorar e lembrar, né? Até para nos animar para 2021 e daí para frente. Agora, o fato é que em 2020 nós tivemos uma economia com dificuldade. Não fossem as votações das leis importantes que nós fizemos, de auxílio a estados e municípios, auxílio emergencial, a micro e pequena empresa, ao agricultor, enfim, ao setor de comércio, se não fossem essas medidas votadas, seria muito mais grave. Então, aí, pelo menos, você tempere e ajusta minimamente para a economia começasse a funcionar. E se você analisar, alguns setores da economia do Brasil cresceu muito, uhum. Especialmente o e-commerce, né? Que você faz através do seu computador ou do seu celular as compras e aconteceu, cresceu 70%. Então, eu acho que tem alguns aspectos que tem que ser melhor analisados. Agora, uma coisa, Roberto, fica claro para todos nós, não será igual ao que era até o ano passado. Vai ser muito diferente daqui para frente. Tudo que nós estamos pensando, imaginando e já estamos vivendo, né? Por exemplo, nós tínhamos curso de formação política que nós fazíamos em todas as regiões do Paraná. Tivemos tudo por Zoom, né? Reunimos 100, 200, 500 pessoas, sem precisar sair, sem precisar gastar um centavo. Então, tudo isso é uma forma nova que nós já estamos aprendendo e facilitando a vida de todos. Nós tínhamos palestrantes que falaram de Nova York, por exemplo, palestrantes que falaram do Rio de Janeiro, de Brasília. Então, tudo isso é um novo momento que nós estamos vivendo e, com certeza, vamos incorporar para sair dessa dificuldade que estamos vivendo.
O turismo, inclusive, foi atingido fortemente, até essas viagens que aconteciam, as reuniões, os hotéis, né, tudo isso dificultou bastante.
E eventos,
e o agronegócio, por exemplo, muito bem, né? Conversávamos a semana passada com o Dilvo Grolli, a Copavel vai fechar com 30% de crescimento em relação ao ano anterior, então a gente pode observar aí alguns setores realmente que fecham o ano no positivo e alguns até de forma assim bastante expressiva. Pela experiência que o senhor tem, já faz política nacional há um bom tempo e alguns têm a preocupação. Alguns entendem que a pandemia sensibilizou, o Congresso sensibilizou o presidente, alguns até entendem que não sensibilizou tanto, né, pela postura do presidente, mas 2021 é um ano que antecede o ano eleitoral, o ano para a eleição presidencial. O Brasil precisa caminhar, alguns projetos precisam passar, algumas reformas ainda estão aí aguardando. O senhor acha que 2021, politicamente falando, tende a ser um ano bom? É possível ser um ano bom? Tem como ser um ano bom?
Olha, né, cadê o projeto da reforma tributária que o governo prometeu entregar no ano passado? Até agora não apareceu. Cadê a proposta da reforma administrativa que o governo prometeu no ano passado? Até agora não aconteceu. Se não fizer a reforma administrativa para saber o tamanho do Estado e como ele vai se comportar, nós estamos em seguida a votar a reforma tributária. Mas não podemos votar sem antes saber o tamanho do Estado. Quanto vai custar o Estado brasileiro? A União, Estados e municípios. Quanto isso vai custar? O que está sem? Da onde vai sair esses 100 reais? É isso que nós estamos discutindo para um novo Brasil. De forma organizada, equilibrada, que tenha no equilíbrio fiscal o seu ponto inicial para buscar, a partir daí, os investimentos necessários que o país precisa. Infelizmente, as reformas não chegaram. Infelizmente.
O senhor acha que chegam? No ano que vem?
Chegam, porque nós vamos ter que fazer de uma forma ou de outra. Até porque a reforma da Previdência que fizemos ano passado já estava pronta no governo Michel Temer. Só não voltamos na última hora que estava sendo votada por causa da denúncia contra ele feita pelo Procurador da República. Ele paralisou tudo, pedido de afastamento e tal. A reforma da Previdência estava pronta. A reforma trabalhista do presidente Michel Temer fez. Né? Agora, daqui para cá, nós não fizemos nenhuma reforma. Só fez a da Previdência que estava pronta. Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma política? Cadê a reforma do Estado brasileiro? Né? A começar do Judiciário, que é um saco sem fundo de dinheiro que se joga nesse mundo para poder pagar super e altos salários para os magistrados brasileiros. Tem que não basta isso. E todos nós temos que enfrentar isso enquanto sociedade, para que ela seja de forma respeitosa, está acabando com privilégios e abusos que infelizmente ainda existem.
Vamos aguardar, deputado, e realmente a gente espera que haja esse entendimento e que as coisas possam acontecer em defesa do país. Muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Olha, Roberto, eu queria deixar o meu abraço a você, Feliz Natal, a toda a sua equipe da CBN. Deixar o meu abraço à família do Plínio Destro, eu sei que ele está num momento muito difícil com a Covid, estou acompanhando aqui à distância a esposa do Renato Silva, né, o vice-prefeito eleito aí, meu amigo que esteve conosco recentemente. O Plínio esteve aqui comigo agora há pouco tempo, junto com o prefeito, fazendo uma visita. Então, deixar o meu abraço e dizer que as nossas orações estão sendo feitas para que eles tenham pronto restabelecimento. E a você um Feliz Natal e um bom ano de 2021.
Igualmente, deputado, muito obrigado pela participação. Rubens Bueno, deputado federal paranaense do Cidadania, conversando conosco. Fizemos contato para que ele falasse sobre esse projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que foi aprovado ontem pelo Congresso, projeto de autoria do deputado paranaense Rubens Bueno, e ele falou também sobre outros assuntos, o Plano Nacional de Imunização, a economia, a relação executivo com o legislativo, as reformas, e a gente espera realmente que haja consciência das lideranças políticas, dos nossos governantes, para que 2021, a pandemia vai passar, mas que todos tenham, de fato, compromisso em trabalhar para o desenvolvimento do país. 10h56, vamos para o intervalo, já voltamos.